Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Este, o programa de número 307. Olá, eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Olá, eu sou o Pierluigi, do meu lado está o Tarcísio. A gente sempre começa assim, mas dada a grande, a enorme rotatividade da rádio, existem ouvintes que estão nos ouvindo pela primeira vez e não sabem quem são esses dois loucos. Na realidade, nós somos dois professores que tentam melhorar um pouco a vida das pessoas que têm um computador. A gente tenta tirar dúvidas de informática. E se você tiver alguma dúvida, ou for como alguns dos nossos ouvintes mais expert, mais antigos, você tiver dicas, respostas, informações interessantes, basta nos mandar um e-mail no
info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado, no assunto, por favor, coloque sempre a palavra Plug Eldorado. É uma senha. É a senha para que nós reconheçamos que você não é um spammer. E, por favor, todas as informações, tudo, a pergunta, respostas, dicas, tudo no corpo do e-mail, onde coloque também seu nome ou pseudônimo, se você preferir. E não mande coisas, anexos, porque a gente não abre os anexos. Esse endereço que o Tarcísio acaba de dar não é nosso, é aqui da Rede Eldorado, e a gente não se arrisca a contaminar os computadores aqui da redação.
De cara, eu queria já ler aqui uma, na realidade não é uma dúvida, mas sim um registro do Alexandre, o Alexandre Gouveia.
Ah, sim, que ele diz que o site está desatualizado.
É, né? Então, ele gostaria de saber se sobre a disponibilidade para downloads dos seus programas, cujos os programas que estão meio desatualizados, enfim, lá no site intermatica.org, se são atualizados todos os programas para o Plug Eldorado. Teoricamente, sim, Alexandre. Provavelmente agora, quando eu estiver falando com vocês aí, ouvintes, esse probleminha já deve ter sido sanado. Mas o que ocorreu realmente é que houve uma mudança do administrador do site e nesse meio tempo aí, realmente o site www.intermatica.org andou meio defasado em relação aos programas que iam ao ar. Mas agora esse problema já deve estar solucionado, tá bem? Então fiquem tranquilos ou tranquilos, ouvintes, podem continuar acessando www.intermatica.org, tanto para ouvir o programa Plug Eldorado offline, né, via internet. Se você quiser também, você pode fazer o download do arquivo MP3 referente para que você possa escutar, sei lá, no seu aparelhinho de MP3. Ou então você pode lá obter também outras informações, tais como os infodrops, que são dicas que a gente passa aqui ao longo da programação da Rede Eldorado, de internet, muitas vezes dicas essas dadas por vocês mesmos, ouvintes do programa.
Tarcísio, a Regina, do Itaim Bibi, nós já lemos o e-mail dela e nós pedimos, durante a leitura, que ela mandasse mais informações, então ela já está mandando. Diz, o assunto era, há alguns e-mails que eu enviei e que estavam na pasta de e-mails enviados. E quando tentei deletá-los, foram para a pasta de e-mails excluídos.
Certo.
E daí, não consegui mais apagá-los. Quer dizer, uma vez atingida a categoria de excluídos, eles são excluídos, mas continuam lá.
Certo.
Há também um e-mail na caixa da entrada que foi devidamente enviado, mas restou o título e não consigo eliminá-lo. Diz, não utilizo o Outlook Express. Você lembra que você tinha ventilado a hipótese que ela usasse, né? Mas sim o Windows Mail. Clico no Iniciar, abre-se um menu e clico no Windows Mail. Não adianta agora usar outro gerenciador de e-mails porque meu problema já está instalado e quero solucioná-lo.
Certo.
Já procurei no Ajuda e não achei resposta. Então estou procurando em sites de busca, ali textos de pessoas que estão no mesmo caso e também não sabem como resolver. Por isso, concluo que o problema deve ser típico do Windows Vista, provavelmente.
Talvez um bugzinho.
Agora, veja bem, Windows Vista. Regina, o problema é o seguinte. Você, por uma questão talvez confidencial, você quer eliminar de uma vez por todas esses rastros desses e-mails. E você diz que não adianta nada agora tentar instalar um outro software de gerenciador de e-mails. Para começar, eu sou contrário a instalar software de gerenciamento de e-mails. Eu prefiro que meus e-mails fiquem nas nuvens. Tá certo? Usar esse webmail, né? Na realidade. Mas o que você pode fazer é o seguinte. Instalar um outro gerenciador de e-mails, mas procurar antes onde esse bendito Windows Mail guarda as pastas de uso dele. E simplesmente apagar essas pastas. Some com elas. Some com a pasta, não sobe com os e-mails, some com,
exato,
com a pasta.
Exato, sumindo com a pasta, mas fora do Windows Mail, né? Quer dizer, você acessa a pasta por fora.
Usando o gerenciador de arquivos.
Exatamente, sem acionar o Windows Mail, até para não abrir essas pastas e aí elas ficam bloqueadas para alteração ou exclusão, né? O próprio Windows faz isso. Então você não abre o Windows Mail, localiza essas pastas onde eventualmente estariam armazenados esses e-mails e elimina essas pastas. Agora, não todas, né? Elimine aquela que se refere à pasta dos e-mails excluídos. Porque se você eliminar todas, obviamente você vai eliminar a caixa de saída, a caixa de entrada, enfim, tudo que você tem registrado ali. Precisa achar a pasta especificamente dos e-mails excluídos, tá?
Ou elimina a pasta, ou abre a pasta e tenta eliminar seu conteúdo. Que provavelmente deve estar criptografado, né? Porque esses clientes de e-mails têm mania de criptografar, né, as coisas. Bom, o Rodrigo River, de Valinhos, ele dá uma dica aqui. Quero passar uma dica de um bom antivírus, leve, fácil de usar e gratuito. É o Rising Antivirus Free Edition. Tem atualização, um bom antivírus mais gratuito, vale a pena passar essa dica a todos os ouvintes. E, obviamente, você encontra isso aonde? No Baixa Aqui.
Baixa Aqui.
Baixa
então,
Aqui.
Entra lá no Baixa Aqui, www.baixaqui.com.br/download/, e aí você escreve o nome desse antivírus, que é Rising.
É Rising, sem pronúncia.
Tracinho.
Antivírus.
Antivírus, tracinho free, tracinho edition, né, edition, .htm. Ou simplesmente entre no baixaqui.com.br, vá lá no campo de pesquisa e escreva Rising Antivírus. Eu acho que só com isso já acha. Possível achar a página que o Rodrigo nos enviou.
Agora, uma observação para todos os ouvintes, principalmente para os iniciantes em informática. Quem dá a qualidade de um antivírus, existe felizmente hoje vários antivírus gratuitos, não é o programa antivírus em si, mas é a qualidade e a atualidade das atualizações de arquivos suspeitos. Tá certo? Quer dizer, na realidade o que você deve atualizar é a lista dos bandidos. E não o xerife. O xerife pode ser qualquer um deles. O melhor xerife é aquele que atualiza mais frequentemente e tem a melhor lista, a mais atual lista dos bandidos que estão circulando pela internet.
Então, exatamente.
Né?
Dentro desse aspecto, na realidade, o xerife não pode ser qualquer um deles. Tem que ser o xerife mais atento.
Mais atento.
Mais atento. É o que está mais aí, vamos dizer, dos programas comerciais ou não, é aquele que tem que ser o que mais frequentemente atualiza o banco de dados referente às definições de vírus.
Agora eu queria contar uma historinha, Tarcísio.
Então conte uma historinha, permite.
No começo do século passado, quando tanto você e eu nascemos,
nossa,
havia
mesmo,
nas farmácias, era vendido livremente um pozinho branco, que era considerado o remédio do século. Até o famoso Dr. Sigmund Freud escreveu um livro elogiando as propriedades terapêuticas maravilhosas desse novo remédio.
Certo.
Chamava?
Chamava?
Cocaína.
Muito bom.
Olha, e ele escreveu um livro chamado Über Coca. Ele achava que era o máximo. E todo mundo tomava cocaína.
Eles eram todos uns drogados, esses caras, né?
Aí o que aconteceu? Que
como
se
diria um velho locutor e apresentador de programas policiais de rádio, esses caras andavam sempre com a cabeça cheia de xibaba.
Xibaba.
Não é verdade?
Agora, na realidade, o que acontece? Depois descobriram que o tal remédio milagroso era um problema sério. Por outro lado, meio século depois, uma indústria farmacêutica alemã lançou um remédio fantástico que as mulheres tomavam e não sentiam enjoo no começo da gravidez. Chamava talidomida.
Talidomida.
E depois as crianças começaram a nascer sem braço, sem perna. Foi uma tragédia, né? Pois é. No começo desse século, Você liga a televisão e você vê um monte de propagandas dizendo: compre um computador para o seu filho, ele vai ficar mais inteligente. Compre o computador, porque o computador... Claro. E na realidade, o que acontece é o seguinte: já está se detectando que o computador, uma criança exposta a um computador cedo demais, acaba criando problemas terríveis. Além do fato de que o computador cria problemas de relacionamento também.
Sem dúvida.
Então, na realidade, Oswaldo Silveira propõe o seguinte. É um site chamado www.criançamaissegura.com.br. Obviamente, esse criança mais segura, escrito tudo junto, e obviamente o criança com C, não com C cedilha.
Segundo ele, é um site muito interessante, com vídeos educativos, farto material sobre segurança.
Sobre segurança, isso que é importante, porque o Ministério Público já determinou, por exemplo, que de cada 10 desconhecidos que contatam uma criança, um, com certeza absoluta, é um pedófilo. A porcentagem é 10%, viu, Tarcísio? Uhum. Então, na realidade... E existe um abaixo-assinado que seja inserido a matéria cidadania e ética digital nas escolas do fundamental e ensino médio, que realmente agora está tendo bullying eletrônico, né? Ou seja, as crianças entram nesses sites de relacionamento e ficam pichando um colega, ficam pichando um professor ou coisas desse tipo. Então, isso está criando problemas de relacionamento. Além disso, insisto mais uma vez, uma exposição exagerada ao computador está criando problemas neurológicos. A porcentagem de crianças que têm hiperatividade de verdade na população escolar brasileira é 2%. A porcentagem de crianças que tomam Ritalina, um remédio perigoso, controlado, um psicotrópico forte, é de 9%. Ou seja, 7% causado por o quê? Pelas pedagogas que resolveram que tem que ter inclusão digital. As crianças têm que ter inclusão digital. Vai nessa que vocês vão ver onde nós vamos parar. E olha que quem está falando são Tarcísio e Pierluigi, que são duas pessoas envolvidas com tecnologia. Nós achamos que é uma ferramenta fantástica.
E antes de estar envolvido, tanto Pierluigi quanto estarmos envolvidos com tecnologia, estamos... Há muitas décadas, há várias décadas envolvidos com a educação, né?
Pois é, esse que é o grande problema. Que digamos assim, é o que nos torna tão alerta assim. Agora tem o Zorro. Recebemos um e-mail do Zorro. Atenção, estamos esperando o próximo que vindo do Sargento Garcia. A gente sempre gosta de saber, claro, as duas versões, os dois lados da moeda, né? Diz: olá, professores, tudo bem? Quero parabenizá-los pelo brilhante trabalho e dedicação dos professores Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Pois bem, o meu problema todo é o senhor Linux, que eu resolvi instalar no meu computador. Fui até uma banca de jornal e vi lá uma revista com uma frase: seja livre, compre o Ubuntu. Eu não perdi tempo e comprei. Na hora de instalar, estavam lá todas as instruções e eu segui. Mas quando chegou no setor de montagem do programa, eu não consegui digitar um código. E assim ficou incompleta a instalação. Os senhores poderiam me socorrer? Acho que não, porque eu não tenho a menor ideia de que código é esse.
O que aconteceu, né? Exatamente. O Linux, ele realmente é bem interessante, mas ele não deixa a pessoa tão livre assim, né? Quer dizer, deixa livre de um vínculo financeiro, deixa livre em relação a um vínculo de licenciamento, de pagamento pelo benefício, pelo software, como é o caso do Windows, né? No Windows você tem que pagar e bem para poder ter acesso legal a tudo aquilo que o Windows oferece. Mas, por outro lado... Ele não deixa livre no sentido de ainda ser um sistema operacional não muito conhecido e um pouco árduo ainda para leigos.
Não é suficientemente aquilo que chama de user-friendly, não é suficientemente amigável para o usuário. Quer dizer, na realidade, eu parto do seguinte princípio: o Windows e o Linux, cada um deles está num extremo pecando por excesso, um de um lado e outro do outro. O Windows, partindo do pressuposto que o usuário é um deficiente mental e tenta fazer tudo por ele. E às vezes tem iniciativas que não deveria tomar, porque tenta fazer tudo por ele. Por outro lado, o Linux parte do princípio que o usuário é alguém que é um escovador de bytes. E sabe tudo, sabe operar, sabe digitar comandos do Linux. E na realidade não é bem isso. Quer dizer, o meio termo seria justamente o ideal.
Né? Agora, nós temos uma assessoria, de certa forma, a respeito de Linux.
Uhum.
Né, que aquele pessoal dá... Orosco, não, como é? Enfim.
Rosco. H-O-S-C-O.
Exatamente.
Osco.
Osco.
H-O-S-C-O.
Osco com... Eu lembrava que lembrava alguma coisa de horóscopo, mas não é. Que tinha um H na frente.
Um H na frente, é.
É.
E eles estão ouvindo o programa, com certeza.
Eles estão ouvindo o programa e com certeza eles vão
mandar
nos ajudar a responder a sua dúvida. Se bem que eu particularmente acredito que você vai ter que detalhá-la um pouquinho melhor. Né? Porque ela está um pouco vaga. Na hora de instalar, estava lá, ou estavam lá, né? Todas as instruções, você seguiu, mas quando chegou num setor de montagem do programa, eu não consegui digitar um código. Quer dizer, que setor é isso? Que momento? Foi durante a instalação? Em que ponto da instalação isso aconteceu? Né? E é uma distribuição Ubuntu que você está usando. Que ponto foi esse que você não conseguiu digitar o tocódigo e aí a instalação ficou incompleta? Enfim, precisaria ver
mais detalhes,
exatamente, né? Que código era esse que estava sendo solicitado, o que estava sendo solicitado no momento que você travou aí. Então eu acredito que para que a resposta possa ser dada, você vai precisar dar uma detalhadazinha um pouco melhor aqui na sua dúvida, tá bom?
Agora, diz aqui, eu imagino, ele continua, as visões futurísticas dos senhores. O que visualizo no horizonte? Qual é o futuro dos nossos desktop? Quanto tempo os senhores acham que ele ainda viverá, o desktop? E quem substituirá notebook ou outros? Olha, na realidade, eu tenho uma visão no seguinte sentido, Zorro. A evolução do computador aconteceu por dois aspectos diferentes. Primeiro, a miniaturização. O primeiro computador que o Tarcísio programou era maior do que esse estúdio no qual nós estamos agora. E a segunda é a facilitação da interface. O primeiro computador que o Tarcísio programou, ele conversava com o computador através de fichas perfuradas.
Cartões.
Ou seja, cartões perfurados. Ele tinha que ir numa outra sala, onde tinha uma espécie de máquina de escrever maluca.
Enorme, parecia uma cômoda.
Parecia um tear, uma coisa assim, industrial. Então, na realidade, ele digitava, fazia um monte de fichas perfuradas. Elas deviam ser mantidas na ordem certa. Se caísse no chão, era uma tragédia.
Perdia toda a ordem, era um horror.
Aí, essas fichas eram colocadas num leitor de cartões perfurados. Que lia rapidamente, o computador lia aquilo e dava a resposta numa espécie de teletipo, uma máquina de escrever. Era uma máquina de escrever mesmo, só que automática, não tinha ninguém digitando.
Agora, nesse momento, está me lembrando, sabe o quê? Nós estamos fazendo aqui um programa de rádio, me lembrou aquela época das radionovelas.
Sim, que tinha a
sonoplastia. Você vai explicando e fazendo a sonoplastia.
Que o pessoal pegava o xilofone e ficava amassando para simular fogo, né?
Fogo, chuva, seja lá o que fosse.
Bom, e na realidade, essa interface que foi evoluindo, depois virou o quê? Virou a entrada, virou um teclado. E a saída virou um monitor. A coisa já foi melhorando. Agora a interface está se sofisticando, até porque, para dar acesso a deficientes visuais, se criou a interface sonora. Agora tem um computador que fala, que lê a tela e fala. E ao mesmo tempo está miniaturizando. O Tarcísio está consultando nesse momento a internet no seu celular.
Eu acho que eu já até achei uma dica aí para aquele problema das pastas do Windows Mail.
Daqui a pouco eu falo. Agora, veja bem... O que eu estou vendo no futuro, o que é? É o computador do tamanho de um relógio de pulso. Na realidade, assim como você anda com um relógio de pulso, você vai andar com um computador. E a interface que seja mais humana possível. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai conversar com o computador e o computador vai conversar com você. E com, eventualmente, a possibilidade de ter um fone de ouvido, no caso da conversa ter que ser confidencial, simplesmente. E eu, inclusive, eu parto do pressuposto que uma das coisas mais... fáceis de ser implementadas, ou pelo menos mais desejadas de ser implementadas, e vai ser, é que esse computador tenha senso de humor.
Sim.
Porque, na realidade, a depressão é uma coisa que ataca todo mundo. Se você tiver um computador que pode te fazer uma piadinha de vez em quando,
te deixa alegre, vai ser aquela quebrada de gelo, né?
Exatamente.
Aperta a tecla, coragem. Eu não vou explodir, coisa desse tipo. Né?
Agora, sobre as pastas da como é
da
que
Regina,
chama?
Da Regina. Lá de Itaim. Então, eu andei dando uma pesquisada aqui. Ela disse que já pesquisou, mas eu pesquisei e achei alguma coisa. Tá, então, eu nem vou dar todos os endereços que dizem respeito, mas o primeiro link que você encontra nos resultados apontados pelo Google, quando você, no campo de pesquisa, digita onde ficam pastas Windows Mail. Não precisa nem colocar as preposições e artigos. Basta escrever assim, onde ficam pastas Windows Mail.
Assinado mim, grande chefe.
Isso. O Google entende melhor. Se você colocar as preposições, os artigos, ele ignora de qualquer forma. Certo. Então, já que ele vai ignorar, poupe o seu trabalho de digitar. Onde ficam pastas Windows Mail. Ou seja, eu fui por aquele caminho de achar as pastas. E o primeiro link... não só diz onde ficam armazenadas essas pastas, como ele se refere exatamente ao caso de um usuário que estava tendo um problema semelhante ao seu, estava precisando apagar uma pasta e ela estava dando erro, como ocorre com a pasta aí no seu computador, viu, Regina? E ele dá uma dica aí de como resolver o problema, parece-me que renomeando a pasta ou apagando realmente... renomeando, porque aí o próprio Windows Mail, na hora que ele não encontrar a pasta que deveria ter aquele nome padrão, ele vai criar uma nova.
Virgem.
E sem, portanto, aquele problema. Porque normalmente o problema está na pasta. É algum código, alguma coisa que acaba ficando lá na pasta, o arquivo, como se diz em informática, acaba ficando corrompido. E aí o programa não consegue mais gerenciar aquele arquivo. Então ele não funciona direito, né? No Word, às vezes, isso acontece.
Word... Eu vou dar um exemplo para o ouvinte nesse momento. Ouça, por favor. Ouça esse texto. Cisios, ou ovin te dopro. Grama A. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo, sou ouvinte do programa há 5 anos, tá? Estou lendo... cortando a palavra no meio e emendando com a metade da outra. Ou seja, se um byte falha nesse bendito arquivo, que normalmente é um arquivo criptografado, a partir daí toda a leitura fica maluca.
A gente que tem o mais perfeito computador armazenado num espaço relativamente pequeno que é a nossa cabeça, é o nosso cérebro, a gente até consegue entender o que o Pierre Luigi falou. Se você se esforçar um pouquinho, até dá para entender... Porque o cérebro ele tem essa capacidade de
criar um bufferzinho.
De fazer uma adaptação e uma interpretação online, vamos dizer assim, que permita resolver problemas que surgem. E à medida que eles surgem, o cérebro já vai resolvendo. Mas os programas, que são super bitoladões, trabalham dentro de instruções rígidas, na hora que eles encontram uma coisa fora do padrão, ou eles entram em tilt, eles podem travar, ou simplesmente dão erro. Não dá para fazer o que você quer. No Word isso já aconteceu várias vezes. Né? Você, ouvinte que trabalha com o Word, que é o Microsoft Word, já deve ter notado muitas vezes que se você tenta carregar um determinado arquivo, ele carrega um arquivo de texto. Mas aí, num determinado momento, a hora que você vai fazer uma modificação, uma edição nele, dá um erro. O Word gerou um erro inesperado e vai ser fechado. Por que isso acontece? Porque aquele arquivo está corrompido, tá? Então, muitas vezes eu já resolvi problemas dessa natureza fazendo o quê? Entrando, eu precisava daquele arquivo, não podia perdê-lo e precisava editá-lo. Então eu entrava, carregava aquele arquivo no Word, dava Ctrl T, que é o equivalente a Ctrl A no Word, ou seja, ele seleciona todo o texto, e Ctrl C, cópia. Aí eu fechava aquele arquivo, abria um novo e... dava o Ctrl V, quer dizer,
sim.
Devolvia tudo, todos os caracteres para um arquivo novo. E aí, nesse momento, eu salvava esse arquivo novo com outro nome e provavelmente, e muitas vezes, eu conseguia dessa forma me livrar de um eventual código ou de um eventual bugzinho que aquele arquivo anterior tinha e que estava gerando o erro. Esse novo não gerava mais. Né? Então, às vezes esse Ctrl V é até melhor você já dar, sabe, não no próprio Word, no bloco de notas.
No bloco de notas, é isso que eu ia falar.
Porque ele limpa todos os códigos.
Tudo. Ele só coloca código de caractere, de letra, o bloco de notas. Então, na realidade, é o melhor caminho que existe para justamente poder limpar alguma coisa daqueles códigos que ficam ocultos atrás das palavras.
A gente não entende porque a gente não está enxergando a sujeira, entre aspas, do arquivo. Mas às vezes é um código que fica oculto, é um código não imprimível, tanto em tela quanto em impressor, mas está lá. E o software, no caso aí desse exemplo que eu estava citando, o Word, ele acaba se perdendo, entendendo que aquele código pode ser um comando específico e ele realiza uma operação, entre aspas, ilegal. Né? Aí vem aquela famosa mensagem: esse programa executou uma operação ilegal e será fechado.
Você olha por cima dos ombros esperando chegar o pessoal do FBI, né?
É, no mínimo. No mínimo, mínimo, né?
Tarcísio, tem uma dúvida aqui rápida do Ultra 7, da nebulosa M78.
Certo.
Ele diz o seguinte: eu gostaria de achar um programa gratuito que me permitisse montar DVDs personalizados, ou seja, criar menus interativos, ou seja, dar um certo toque profissional a um DVD. Você já indicou num programa passado aquele, como chama, Burn Aware Free,
é,
né?
É.
Só que aí é um gravador,
é,
né?
É um gravador, basicamente.
Agora, precisava eu nunca aqui testei, de um editor, né?
Eu nunca testei a possibilidade, por exemplo, dele gerar um DVD.
Com menu.
Um DVD com menu e tudo mais. Não é gratuito, mas existe uma versão, vamos dizer assim, mais simplificada e gratuita que você pode baixar. É o ConvertX DVD. Tudo DVD. ConvertX DVD.
Esse TO.
É TO. Né? DVD. Procura por esse aí, baixe, e depois, se você achar interessante, ele não custa caro, vale a pena. Ele não só tem essa capacidade de gerar menus, como você está querendo, como também ele tem a capacidade de lidar virtualmente com qualquer tipo de arquivo de vídeo. Você pode ter AVIs, AVIs, MPEG, RMVB. Você pega essa turma toda, joga lá, ele já converte para o formato de DVD e já gera o DVD do jeito que você quer, com o menu e tudo. Converte X to DVD. Bom, vocês ouviram aí a musiquinha. Isso significa que a gente vai fazer um intervalo e já já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje. Que
número é 307.
Exatamente.
Até já.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Todos nós sabemos que a língua portuguesa sofreu mais uma reforma ortográfica.
Por enquanto, ainda não é considerado erro utilizar a grafia antiga, pelo menos até o ano de 2012.
No entanto, é interessante que nos acostumemos o mais rapidamente possível com as novas grafias.
Novos dicionários foram lançados e foi também publicada pela Academia Brasileira de Letras a nova edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa.
Mas, apesar de todos esses recursos, eles não estão ao nosso alcance justamente quando estamos redigindo um texto e aquela dúvida cruel aparece. Mega Sena? É tudo junto ou tem um hífen?
Tire essa e outras dúvidas acessando o site ortografa.com.br. Nele, você digita a palavra e, se necessário, ele corrige.
Você encontra um link direto para esse site entrando em www.intermatica.org e procurando Infodrop número 1010.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Se algum dia você quis saber como funciona uma determinada coisa, mas não conseguiu, seus problemas acabaram, pois no site www.hsw.com.br temos a explicação de como as coisas funcionam.
Lá você vai encontrar tudo organizado por temas: carros, ciência, dinheiro, equipamentos eletrônicos, entretenimento, gente, informática, saúde, sua casa e viagem.
Alguns exemplos: como funciona o aquecimento global, como funcionam os motores dos carros, como funciona o laser, como funciona as VPN, como funciona o aparelho de tomografia.
Pois é, essa dica foi enviada pelo Alexandro Rocha Dantas, que é um ouvinte nosso do programa Plug 700. Se você quiser obter o endereço desse site diretamente, você pode entrar em www.intermatica.org, clicar no Infodrops e procurar o de número 435.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa de número 307. Lembrando mais uma vez a você, ouvinte do programa Plug Eldorado, que o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br. E é para esse endereço, sempre com o campo assunto, ou constando no campo assunto o nome do programa, Plugue Eldorado, é nesse endereço e com esse cuidado que você deve mandar sempre os seus e-mails aqui para a gente, contendo as suas dúvidas, as suas dicas, enfim, nos ajudando, de alguma forma, a fazer a pauta do programa.
Antes da gente encerrar outro bloco, você estava dando uma dica de um software que algumas pessoas estão aqui do estúdio estão pedindo para repetir. Aquele que permite gravar DVDs, aquele que não é gratuito, mas não é caro também, que permite gravar DVDs com menus ou coisa desse tipo, né?
Ah, tá. É Convert. Escreve a palavra Convert. Convert. Tudo junto.
Sem o E final.
Isso, sem o E final. No lugar do E, você põe uma letra X. Convert X.
X.
O X quer dizer qualquer coisa.
Qualquer coisa.
To, T-O,
para
DVD.
DVD.
Convert, Convert X to DVD. É, como o próprio nome já... anuncia, é um software que converte qualquer formato de arquivo
de vídeo.
Então há vários formatos, né? Tem o MPEG, tem o AVI, tem o WMV, tem o RMVB, que é da Real Player. Enfim, tem vários formatos que ele aceita. E você pura e simplesmente abre o programa, carrega os vídeos que você quer que componham o seu DVD, cria menus. Ele próprio já cria menus, mas você pode personalizar esses menus, mudando pano de fundo, criando, mudando rótulos. Ele cria capítulos. Ele já gera automaticamente a cada 5 minutos um capítulo,
uhum,
né, para você poder localizar mais facilmente, entendi, os pontos do filme depois. Ele faz tudo automaticamente, mas ele é altamente customizável também. Quer dizer, você pode alterar ao seu bel prazer e montar um DVD.
Ele tem uma versão demo?
Tem uma versão que permite você... não é exatamente demo, ela é plenamente funcional, só que acho que ela funciona durante 30 dias, entendi, ela expira.
Certo.
Mas para quem quiser testar, vale a pena. E depois, no caso da pessoa gostar e querer adquirir, ela nem é um software tão caro, né? Um software até relativamente barato. Mas vale a pena para quem precisa, com uma certa frequência, criar DVDs, gerar DVDs. E aí ele faz todo o trabalho, inclusive depois o trabalho não só de renderização dos vídeos, né, porque eles precisam ser convertidos para o formato específico dos DVDs, que é aquele formato VOB, né, V-O-B. Ele faz esse trabalho, demora até um pouquinho, dependendo da máquina, às vezes demora mais de hora para você,
certo,
renderizar os vídeos que você quer incluir no DVD, e depois que ele renderiza, ele automaticamente, tendo um DVD virgem inserido no seu gravador de DVD, ele automaticamente já inicia o processo de gravação.
Quer dizer,
ele gera o DVD completo, até desde a fase de montagem, criação de menus, tudo, até a fase final de gravação.
Maravilha. Agora aqui o Tiago, de Santa Teresa de Goiás, dá uma sugestão interessante. Diz: olá amigos, mais uma vez volto a participar do programa. Dessa vez para sugerir algo. A sugestão é a seguinte: passar a disponibilizar o programa, que nós disponibilizamos no www.intermatica.org, também na forma de sinopse, no formato texto, que seria bom para os ouvintes acompanhar, para saber o que foi discutido naquele programa. Quem quisesse ler também, para deficientes auditivos, e para disponibilizar no site ou criar um blog para isso. Agora, atenção para a parte mais interessante do e-mail. Como sei que os senhores não teriam tempo para tanto, se acharem que isso é uma boa ideia, eu mesmo poderia fazer isso e seria um prazer ajudar. Espero a resposta. Tiago, está contratado.
Pronto. Tiago, se você estiver nos ouvindo nesse momento, por favor, mande um segundo e-mail para a gente, reafirmando essa sua disponibilidade, e a gente vai... Bom, tem agora, aqui também o e-mail dele.
Toma, né, cuidado com uma coisa, Tiago, e quero deixar bem claro para todos os ouvintes. O trabalho que o Tarcísio e eu fazemos aqui na Rede Dourado é um trabalho voluntário. Nós estamos fazendo um trabalho voluntário, sem remuneração.
A própria manutenção do site Intermática e tudo, é tudo voluntário.
É tudo voluntário. Quer dizer, na realidade, o que acontece é o seguinte: é uma parceria que nós temos com a Rede Dourado, em que a Rede Dourado nos cede uma hora por semana, aliás, duas, né, porque tem uma reprise, e nós cedemos várias horas do nosso tempo para poder fazer esse programa, para poder ajudar as pessoas. É um trabalho voluntário, viu, Tiago? Se você topar trabalhar voluntariamente também, está bem-vindo. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, que nós realmente precisamos disso.
Às vezes até ele, por motivos até particulares, já fez várias sinopses e resenhas dos vários programas para tentar se organizar e catalogar os programas. Às vezes ele até já tem alguma
já
coisa
tem,
pronta.
Manda
vai
ver.
Ser, né,
será
de
muito bem-vindo.
Bom grado aí você enviar.
Você anotou o e-mail dele, né?
Tá anotado aqui. Pode
maravilha. Agora temos uma dúvida aqui do Paulo Sérgio.
Paulo Sérgio, que mora na Vila Maria, um
Vila
bairro
Maria
de São Paulo.
De São Paulo, né? Tem um PC de marca Positivo, 80 GB, 512 MB de memória, ou seja, meio gigabyte de memória, sistema operacional Windows XP. Acontece que eu queria instalar o Windows 7. Bom, aqui, antes de continuar a ler o e-mail, eu faço uma pergunta e você me manda no próximo e-mail. Por quê? Por que você quer instalar o Windows 7? Para que você quer instalar o Windows 7? Você tem um computador que tem 512 MB de memória e mal está aguentando o Windows XP. Agora, eu queria instalar o Windows 7. Eu sei que eu tenho que aumentar a memória, tá vendo? Ele próprio já sabe o pepino.
Já reconhece o pepino.
Mas além disso...
Não só a memória, o HD também acabará sendo pequeno para os propósitos do Windows 7, porque só o Windows 7 já vai consumir uma parte significativa desse seu HD. Esse seu HD de 80 GB, para os padrões atuais, é um HD relativamente pequeno. Veja, eu jamais imaginei que um dia eu ia falar que um HD de 80 GB é um HD pequeno. Mas para os padrões de hoje em dia, das necessidades de espaço de armazenamento que os programas, que o próprio Windows exigem, 80 GB hoje dá para o começo. E olha lá, não sobra praticamente nada para instalar programas depois. Tá? Ou pouco, pelo menos. E, bom, a memória nem se diz, né? 512 MB hoje, para os padrões de hoje em dia também é muito pouca memória, principalmente para funcionar com um aplicativo, um sistema operacional como é o Windows. Bom, o Vista e o 7 têm mais ou menos as mesmas exigências.
Agora, diz aqui que o problema dele, na minha opinião, é até o menor problema. Ele tem uma impressora HP. Acontece que no disco de instalação da HP só tem até o sistema operacional XP. Pergunta, ela pode funcionar o Windows 7? Bom, faz uma coisa, entra no site da HP
não tem
e vê
forma.
Se tem o driver para o Windows 7. Esse é o menor problema. O maior problema é o
menor, teu computador. Mas pode se tornar o maior também. Porque pode ser, dependendo do modelo...
Da impressora.
A impressora é HP, não há dúvida. Mas dependendo do modelo, se for um modelo já relativamente antigo, para o qual a HP resolveu descontinuar o suporte, né, não gerou um driver para esse modelo, eventualmente... que seja compatível com Windows Vista ou até com Windows 7, então pode se tornar um problema até insolúvel, dependendo. Tá? Então, primeira dica, entre no site da HP, né, que acho que é exatamente www.hp.com, algo assim, não deve ser algo muito diferente. Procura a área de suporte. Na área de suporte, eu já entrei no site da HP certa vez, e lá você vai encontrar, na forma de menus, de escolha, você vai encontrar qual periférico que você quer, se é computador, se é scanner, se é multifuncional, se é impressora. Então escolha impressora e dentre os modelos ali apresentados, localize o modelo da sua e vá em busca de drivers atualizados para a sua impressora e verifique se esses drivers, lá deve ter indicação, se eles são ou não compatíveis com o Windows Vista e com o Windows 7. Tá? Se forem, ótimo, já aproveita, baixa o driver e depois você vai pensar no update, né, da sua máquina para prepará-la para receber um Windows 7, caso você insista nessa ideia.
Tarcísio, nós temos aqui algumas dicas muito interessantes. Você se lembra muito tempo atrás, quando éramos jovens, que a gente fazia um programa de rádio, de informática, em outra emissora. Aliás, quem fazia o programa era você. E depois, mais tarde, você falou, eu estou me sentindo muito solitário no estúdio.
Aí eu te convidei, né?
Aí você falou, vem
você,
dar uma mão aqui, né?
Você aceitou e até hoje você se arrepende disso.
Me arrependo profundamente, mas tudo bem. Mas, olha, não me arrependo de uma coisa, sinceramente. Quantos amigos virtuais nós fizemos nesse tempo?
Com certeza.
Né? Dizer, uma quantidade enorme de pessoas simpaticíssimas que nos mandam e-mail. É uma coisa assim, bastante reconfortante, né? Agora, diz aqui, Oswaldo Silveira diz o seguinte, para matar a saudade daquela época, se você entrar no www.michaelv, deixa eu explicar, esse Michael você escreve M-I-C-H-A-E-L-V, é Michael com a letra V no final.
Exato.
Ponto .org. Se você entrar lá, você vai encontrar um emulador do Windows 3.1. Ou seja, você pega teu computador, tá, assim, agora tá falando, Windows 7, porque o Vista, porque o tamanho do XP, patata. Aí você volta pro 3.1.
3.1. Que era, na realidade, um adendo do DOS, né? Era um software gráfico.
Era uma interface
gráfico,
do DOS.
Era uma interface... Não, era um software.
É.
Ele rodava a partir do DOS, ele não se iniciava sozinho. No DOS... É,
você havia... tinha que digitar Windows, era o comando.
Ou digitar ou colocar aquele famoso AltExec, que entrava rodando automaticamente no DOS, como ocorre, por exemplo, naqueles AutoRun, que você pode colocar num CD para que o software nele contido possa rodar automaticamente também a partir da inserção do CD. Então havia, na época do DOS, um arquivo de comando, né, que chamado, na verdade, um arquivo de lotes, né, que se chamava altexec.bat, e nele você colocava ali o caminho e o comando para executar o Windows, no caso, 3.1, automaticamente. Então, o Windows nada mais era que um...
Um software.
Era um software que trabalhava sob o comando do DOS, né? Então, quem gerenciava tudo ali era o sistema operacional de disco, que, aliás, é DOS, né? É. Disk Operating System.
E Oswaldo Silveira diz, éramos felizes e não sabíamos.
E não sabíamos, é. Pelo menos a gente tinha um pouco mais de controle sobre o computador.
Não tinha tanta exigência,
né,
de coisa, né? Agora, por falar em amigos...
Uma curiosidade, antes de mais nada, você falou em www.michaelv.org. Você sabe como é que se fala www lá na Argentina? Triple W.
Triple
W. Quer dizer, é um triplo... V duplo.
Tá certo. Ou seja, a gente podia falar já um V sextuplo, vai. Digita um V sextuplo, é um triplo V duplo.
Triple W.
E na Itália, sabe como que é?
Vu.
Mas na realidade, por falar em amigos, esse que mandou essa dica do simulador ou emulador do Windows 3.1 foi Oswaldo Silveira, que é um ouvinte nosso, assim, bastante assíduo. E tem outro ouvinte, o Antônio Roleira, do Jardim Bonfiglioli, famoso, que é também nosso amigo, é o nosso amigo virtual, que eu quero deixar registrado que aquela dica de pedir para todo mundo para colocar a lista de amigos para quem você manda uma circular no CCO, ou seja, com cópia oculta, é o Antônio Roleira que começou essa campanha, né? Eu quero deixar bem claro que foi ele que começou essa campanha do cópia oculta, para que não fiquem dado aos leões e dos spammers, dado essas listas de e-mails que costumam aparecer. Né?
Pierluigi, deixa eu aproveitar aqui que tem um e-mail aqui de quem? Do Vinícius Albuquerque. Ele fala que é ouvinte do programa desde 2007, quando ele ainda chamava Plug 700, né? Antes da gente entrar aqui na rede Eldorado, e chama Plug Eldorado hoje, o programa, na época se chamava Plug 700.
Sim, porque aqui em São Paulo, a Rádio Eldorado de São Paulo, AM, é sintonizada na frequência de 700 kHz.
Exato. Aí ele se mudou para Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, e há alguns meses, e apesar dele ter mudado de cidade, disse que ainda é fã do programa, a gente agradece, ouve o programa toda semana através do site do Moacir. Você pode ouvir através do site do Moacir, para o qual existe um link lá no www.intermatica.org. Né? Se você entrar no www.intermatica.org, você vai encontrar lá logo na barra de cima, na barra de menu, um item com os dizeres site do Moacir. Aí você clica ali, você já vai ser remetido ao site do Moacir e lá você pode ouvir o programa. E também agora pode ouvir, agora não, já há algum tempo você pode ouvir a partir do próprio site Intermática. Tem lá uns posts que a gente coloca.
E nesse post, em que formato está o arquivo de som? No post do Intermática?
Em MP3.
Em MP3. E no site do Moacir?
Em RM, que é... Exato. O Real Media, né?
Então,
o formato
dependendo de qual dos dois formatos você prefere, ou você ouve diretamente no www.intermatica.org em formato MP3, ou você entra no site do Moacir, aí você ouve através do Real Media, né?
E ele nos dá aqui uma dica, que diz que nessa semana ele encontrou um blog muito legal que divulga imagens engraçadas, curiosidades, flagrantes, pontos turísticos e notícias divulgadas na internet sobre o Google Street View. O site fica em www.googlestreetview.com.br. Tá? Então você pode aproveitar essa dica aí do Vinícius. Vamos dar uma conferida nela, viu, Vinícius? E eu queria aproveitar justamente para comentar a respeito dessas vistas de rua do Google. Eu não sei se vocês notaram, a gente chegou a dar essa dica há algum tempo aqui no próprio programa. Quando o Google colocou a possibilidade de você enxergar a rua sob o ponto de vista de um pedestre, de uma pessoa que estivesse na rua, isso para algumas cidades, começando por algumas lá dos Estados Unidos, quando você clicava no botão vista de rua, ele pintava de azul, ou marcava em azul pelo menos, todas as ruas que tinham essa característica de você poder ver ou poder ter a vista de rua e depois passear virtualmente por aquela rua. O Google tirou isso. Tirou. Não existe mais, se você entrar no Google Maps, não existe mais esse botão vista de rua ou Street View, se você estiver usando a versão da página em inglês. Me parece que andou dando uns rolos aí em relação à vista de rua, porque houve um probleminha de invasão de privacidade. O Google começou a ser taxado como um
espião.
Um espião, né?
Um Big Brother.
Porque na realidade passa aquele carrinho do Google fotografando as ruas, e ele fotografa. Se você estiver, por acaso, na rua naquele momento, você vai aparecer no Google. Você vai ficar no Google registrado numa das vistas de rua na hora que o carrinho lá fotografou. Aliás, aqui em São Paulo, esse trabalho já tem sido feito há algum tempo, me parece que em parceria com uma montadora aí, se não me engano, a Fiat. Eles, de vez em quando, você vê para São Paulo um carro vermelho com uma enorme câmera de 360 graus montada num tripé sobre o teto do carro. Ele passa fotografando as ruas justamente para alimentar depois, com as vistas de rua, a cidade de São Paulo também. Só que essas vistas de rua, eu tenho notado que não estão mais disponíveis no Google Maps, mas estão disponíveis no Google Earth. Quer dizer, elas existem nos arquivos da Google, só que são acessíveis a partir do Google Earth. Então isso te obriga, né, se você quiser ter esse recurso, a instalar, é gratuito, o software Google Earth, e a partir do Google Earth você pode acionar, ligar, desligar a vista de rua. E tem uma outra coisa interessante também, que é imagens 3D de 360 graus. Não 3D, imagens 360. É muito interessante, porque se você acionar esse recurso no Google Earth, você vai ter em todas as cidades, incluindo São Paulo, há alguns pontos em que isso está disponível também, imagens de 360 graus, mas é interessante que é 360 graus em todas as direções. Não só na direção horizontal.
Ah, entendi.
Você olha desde imediatamente assim, para o zênite, para o céu, até para o seu pé, e também olha tudo ao redor. Ele carrega a imagem de alguns pontos turísticos ou pontos interessantes, e você pode, a partir dali, arrastando o mouse, olhar para qualquer lado que você queira, como se você realmente estivesse no local e pudesse observar tudo que está ao seu redor.
Agora, aqui uma observação. Tomem cuidado que não existem 4 pontos cardeais, existem 6. E o Tarcísio citou o 5º. Existe norte, sul, leste, oeste, zenite, que é olhando diretamente para cima, e quando você olha para os seus pés, você está olhando para o ponto cardeal chamado nadir. Então você tem o zenite e o nadir. São palavras de origem árabe, obviamente. Sim. Porque quem criou a astronomia moderna foram os árabes, na realidade. E tem mais uma coisa interessante, que pouca gente vai lembrar da escola. Essa não é uma câmera 360 graus, é uma câmera 4π estereoradianos. Lembra disso?
Quatro pi estéreo-radianos.
Né?
Só que ninguém vai falar 4π estéreo-radianos.
Ah, não, mas é bonito.
Que raio de câmera é essa, né? Mas é um 360... o 4π estéreo-radianos é isso que eu falei. É o 360 graus em quaisquer direções.
Ou seja, é esférico.
Esférico. Você olha para qualquer ponto da esfera. Né?
Tá certo. Achei de novo aqui o e-mail do Adilson. E o Adilson me escreve como se ele tivesse mandado para mim o número, sempre o Adilson, aquele que perdeu o número da chave do Windows dele, né? E ele tem aqueles 5 blocos, cada um deles com 5 códigos, letras ou números, ele perdeu o conteúdo, rasurou o conteúdo
do intermediário,
do bloco do meio. E diz, olha, não dá para vocês consultarem seus registros, Eu procurei Adilson em todos os e-mails mandados por alguém chamado Adilson.
Uhum.
Não achei absolutamente nada que se referisse a isso. Quer dizer, você não mandou para nós o número completo. Então você tem que mandar isso para a Microsoft. Você tem que falar com a pessoa da Microsoft.
Você tem que mandar exatamente do jeito que você mandou para a gente, né? Ou seja, os dois primeiros grupos de letras e números e os dois últimos grupos, faltando apenas o do meio com interrogações, manda desse jeito um e-mail lá para o pessoal do suporte, ou liga lá e pergunta primeiro, depois manda o e-mail. Porque eu acredito que eles tenham sim condições de reconstituir, porque normalmente essas chaves de licença de produto, elas são produzidas a partir de algoritmos matemáticos. Né? Essa combinação de letras e números que eles propõem não é aleatória. Existe um algoritmo matemático que eles utilizam para gerá-las. Tá? Então, por isso que é muito difícil. É mais ou menos como, por exemplo, existe um algoritmo para a geração do dígito verificador ou dos dígitos verificadores do CPF. Né? Aqueles dois dígitos que vêm depois do tracinho, eles não são aleatórios. Eles são dígitos que são calculados a partir dos outros 9 dígitos que compõem o CPF propriamente dito. Né? Então, da mesma forma, essas chaves de licença de software, elas muitas vezes são geradas a partir de programinhas que se baseiam em algoritmos geradores, algoritmos matemáticos geradores das chaves. Então é possível, né, estou arriscando, dizer que a Microsoft, tendo o conhecimento dos dois primeiros e dos dois últimos grupos de dígitos e letras aí, de caracteres, né, na realidade, talvez eles consigam reconstruir a partir do algoritmo o grupo que está faltando. Né? É uma questão de perguntar.
Tarcísio, o Udo, lembra do Udo Platz?
Sim.
É um grande ouvinte nosso. Ele ficou muito feliz com uma dica que nós demos. E sabe aquelas bobagezinhas que o cara não tinha pensado nisso? Quando você dá dica, fala, pô, resolveu o meu problema. Diz o seguinte, gostei muito da dica de, ao ver um vídeo, se dê uma pausa para carregar o buffer.
Ah, sim.
Quando você está vendo um vídeo no YouTube, coisa desse tipo,
ficar aquela coisa
e fica todo entrecortado, o que você faz? Dá uma pausa e tenha paciência. Aí aquela linha, digamos assim, que indica quanto já foi carregado, vai avançando, porém o cursor que diz onde está tocando fica parado onde você deixou.
Isso.
Você espera aquilo encher bastante, aí dá o play de novo, aperta na flechinha
aí
de novo.
Aí você vê o vídeo na boa, o vídeo sem engasgo, sem aquele monte de tropeços que dificultam, né, a visualização do vídeo.
Agora, eu gostaria de saber o que significa uma opção que aparece em alguns vídeos do YouTube de 480p ou 360p. Acho que deve ser pixel,
é,
né?
É a resolução. É a resolução. No YouTube, você, não é sempre, mas muitos dos vídeos que são postados no YouTube, eles têm opção para baixa e alta definição. E no caso 480 ou 360, esse P deve se referir a pixels, né? Na realidade é só uma referência, não está definindo exatamente a resolução, porque a resolução do vídeo precisaria ser de tanto por tanto, tanto na horizontal por tanto na vertical. E aí um número apenas não define isso, claro. Mas é pelo menos uma referência. Com certeza 480p é uma resolução de vídeo maior do que 360p. Né? E assim, se você tiver uma banda de alta velocidade, muitas vezes, para assistir aquele vídeo com uma definição melhor, vale a pena você clicar aí na opção 480p.
Agora, aqui ó, nos alerta o Milson Leme. Você lembra aquela dica de ligar o carro através do celular se você esqueceu a chave?
Sim, sim, sim.
Ele diz que não funciona. Ele
não
diz
funciona,
que realmente
né?
É um boato. E ele diz uma coisa interessante aqui. Que só funciona naqueles raríssimos casos em que o tal controle remoto é por ultrassom.
Tá.
E não por onda eletromagnética.
Tá,
né?
Porque, realmente. Por onda eletromagnética ficaria muito complicado funcionar.
Ficaria exatamente
nem muito, daria mesmo.
Muito complicado.
É inviável tecnicamente. Mas por ultrassom, tudo bem. Porque, afinal de contas, o que chega lá na outra ponta do celular é um som. Né? Sendo ele ultra ou não, é um som. E aí você, teoricamente, poderia funcionar.
Agora, atenção. Café instantâneo em pó. Leite instantâneo, pode ser integral desnatado. Nescau. Bicarbonato de sódio, açúcar ou adoçante a gosto, água quente. Um copinho daqueles com marcação de dose de pinga, que são usados no botequim. Modo de preparo, uma medida de café, uma de Nescau, duas de leite, uma colherinha de chá de bicarbonato de sódio peneirado. Misturar tudo e guardar num recipiente bem tapado.
E depois você tem aí a receita de um cappuccino.
Um belíssimo cappuccino. É. Que o MP5, a única coisa que o MP5 não faz é o cappuccino. Então, a parte você usa
essa receitinha. Você faz o cappuccino. Que nós colocaremos lá no site Intermática oportunamente, tá bem?
Junto com o molho à bolonhesa.
Também. É isso aí, gente. Com isso a gente encerra mais esse programa, esse que foi do número 307. Agradecendo a todos vocês, ouvintes, que ficaram durante essa uma hora plugados na gente. E principalmente vocês, ouvintes, que nos enviaram seus e-mails, ajudando a constituir a pauta do programa. Obrigado a todos. Até logo, até o próximo. Até logo, Piruide.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. Até a semana que vem.
Plugue Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dois Vozes.